Plantão de notícias. Plantão de notícias. A informação com credibilidade e seriedade. Compromisso com a verdade.
Agora em Surubim, Pernambuco, são 12 horas mais 15 minutos.
Bom, e a partir de hoje aqui no Plantão de Notícias, nós vamos conversar uma série, ou começar uma série de entrevistas com os prefeitos aqui da região para falar sobre os 100 primeiros dias de governo. E hoje a nossa convidada é a prefeita Ana Célia, que está aqui no estúdio para conversar conosco ao vivo. Prefeita, boa tarde, prazer em tê-la aqui em nossa emissora.
Boa tarde, Alan Lucena. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração FM.
Bom, prefeito, ontem à noite, lá na Praça Didmo Carneiro, a senhora apresentou uma série de ações que foram realizadas nesses 100 dias. O que é que a senhora podia destacar aqui no plantão?
César Nascimento, eu fico muito feliz por essa oportunidade de a gente apresentar aqui, né, a gestão nos 100 primeiros dias. Realizamos ontem na Praça Didmo Carneiro. Fizemos questão de apresentar numa praça pública, porque é o espaço do povo. Se não fosse lá, com certeza, seria na Câmara de Surubim, mas o espaço bem menor, que é para dar a oportunidade de todos ouvirem. A gente sabe que eu e Guilherme, nós fomos eleitos, né, pelo partido, pelo PSB, os que votaram 40, mas hoje eu sou prefeita de todos os surubinenses. Então, palanque desarmado e trabalhar. Então, fizemos questão de ontem apresentar, fazer todo um balanço. Não deu tempo para mostrar todo, mas produzimos aí um material e muitas ações também que estão em andamento. Os desafios são muito grandes, maior até do que eu pensei. A gente sabe que andou durante toda a campanha, né, de porta em porta, assumindo compromisso, vendo e sentindo o sofrimento do povo. E num período muito difícil, por toda essa crise econômica, ética, moral, todo um descrédito, né, com a política, toda uma desesperança, vencemos esses obstáculos. Ganhamos a eleição porque o povo acreditou nas nossas propostas, o povo abraçou as nossas causas, o povo ajudou a gente a ganhar. Agora, o povo só ganha se o governo trabalhar. Então, é isso que estamos fazendo desde o primeiro momento. Eu sempre tenho dito assim, tudo que me faço na vida, eu me entrego a tudo que faço, eu coloco a alma, e quando a gente coloca a alma no que a gente faz, a gente transforma em impossível tudo que aos olhos de tanta gente parece impossível. Então, tenho tido muito apoio e a compreensão do povo. Tenho tido também uma parceria muito boa com o Poder Legislativo. A gente sabe que é importante esse diálogo permanente com os vereadores, que os vereadores é a casa do povo, eles foram eleitos pelo povo, e são os vereadores também que apoiam e que aprovam os nossos projetos. Então, esse diálogo tem sido permanente. Não tem sido fácil, né, assumir essa gestão em 100 dias, a gente já fazer um balanço, como fizemos ontem, dentro do que foi possível, dentro de todo um esforço, né, de um secretariado que foi escolhido, e também tenho dito em todas as reuniões que tenho feito, nenhum secretário pode pensar no eu sozinho, tem que ser o pensamento do coletivo, que é para que essa ação chegue realmente a quem precisa, que é o povo, são as pessoas que estão na comunidade, seja na cidade e seja na zona rural. A gente sabe que ao assumir, no dia 1º de janeiro, nós encontramos a cidade com muito lixo. Era lixo em todo o local, muita metralha, animais por essa rua. Imediatamente, junto com a secretária de obra, Tassiana, nós fizemos um mutirão. O dia 2 de janeiro foi o primeiro ato, né, como gestora, como prefeita, foi tomar um café da manhã com os garis e aí motivá-los. A gente sabe que é um trabalho duro, mas imediatamente eles foram à rua e têm dado um trabalho muito bom, né? Que é a questão da limpeza. Se a gente andar hoje na rua, quem estiver aí me ouvindo vai ver que já tem uma diferença muito grande. Estamos fazendo questão e fiscalizando a questão da limpeza, de retirar as metralhas. Colocamos os animais soltos num local onde a pessoa liga, vai recolher e fica lá, tem alimentação, né? Eles são cuidados e depois de uns 5 dias, né, os donos pagam uma multa não tem sido fácil. Quinta-feira passada tivemos que colocar já em um outro local, porque duas vezes na noite eles tinham sido soltos e tinha sido até questão mesmo de ameaça com quem estava tomando conta. É por isso que na Semana Santa alguns animais nós presenciamos, né, na rua, mas isso já está resolvido, já está num local, um local agora mais distante da cidade. Nós tivemos um olhar também de trabalhar pela saúde, né, aquelas pessoa que às 2 horas da manhã elas têm que ir ao Recife para tratamento médico. Fizemos questão de dar um atendimento mais humanizado através de um ônibus com ar-condicionado e com banheiro. E aquelas pessoas que têm que ir à consulta à tarde, né? Tem um transporte saindo às 11 horas. Então é todo um olhar que, como diz, né, nosso slogan, meu compromisso de cuidar das pessoas.
Bom, prefeita, durante esse evento de ontem, a senhora chegou a anunciar algumas ações para o futuro, já para os próximos dias?
Na verdade, ontem foi mais um balanço, que eu achei até que a gente pensava que o evento duraria no máximo 40 minutos. Minha fala, eu acho que se alongou um pouco e não deu para falar das ações, né, dos próximos dias. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho dito que, assim, o povo de Surubim e Deus tem sido muito generoso comigo, né? Por tudo que passei, e agora eu estou tendo a oportunidade de servir ao povo de Surubim. Eu nunca desisti por isso, porque eu queria mostrar que eu tinha a capacidade de servir e de cuidar do nosso povo. Então, através hoje aqui, né, nesse espaço que vocês estão me dando, eu vou ter também a oportunidade de já falar das próximas ações. Mas eu ainda gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da saúde e, se der, falar mais rápido sobre as outras. É a questão da UPA. A gente sabe que a UPA ela foi inaugurada em setembro. E na transição, falaram que vinha 175 mil para o custeio. Eu tive recentemente em Brasília com o Guilherme Nóbrega, o vice-prefeito, e lá descobrimos que a UPA não está habilitada. Então, ela ainda não está credenciada para receber recurso. Não tem sido fácil manter uma estrutura, manter a qualidade dos serviços, que na gestão anterior atendia de 50 a 60 pessoas diária e agora está atendendo com 190 pessoas, né? Ultrassom, que era de 50, agora já está em 150, agora com 2 médicos fazendo a ultrassom. Agora nós temos um pediatra no sábado. Não tem sido assim, tem sido, eu digo, um esforço muito grande da gestão, enxugando a máquina, como enxugamos, diminuindo 39 carros comissionados, diminuindo 3 secretarias, que é para poder manter essa folha, que inclusive a folha de dezembro dessa UPA, ela ficou pendente. O dinheiro não ficou em caixa. Senão, se o dinheiro tivesse em caixa, o próprio ex-gestor, ele teria pago. Então, tem sido muito trabalhoso isso, mas tivemos lá o apoio do deputado Danilo Cabral, tivemos pessoalmente com o ministro da Saúde, e o nosso maior desafio agora é a gente ter recurso para manter a qualidade do atendimento. Em relação ao SAMU, as 2 ambulâncias estão funcionando, mas encontramos o SAMU avançado, totalmente parado, e a outra com muitas gambiarras dentro. Então, tudo isso é um esforço de quem quer fazer, mas não é um esforço só de Ana Célia e Guilherme Nobre, não. É um esforço também de todo um trabalho de equipe. Os secretários, eles têm sido, assim, incansáveis. Porque eu tenho dito também, se não houver o empenho dos secretários, não vai haver o êxito na administração. A gente pode falar também, hoje aqui, da Casa de Apoio. Na campanha, nós fizemos um programa de governo, ele está lá no site do Tribunal Regional Eleitoral. Esse programa de governo, muitas pessoas não dão valor, mas eu sempre dei, porque são as nossas ideias. Vocês sabem que me conhecem, que eu nunca disputei todas essas eleições, nunca disputei maltratando nem falando mal de ninguém. Eu sempre disputei com as ideias, colocando ao povo. E eram essas ideias que estão no programa de governo e que a gente assumiu o compromisso com o povo. E tinha lá, na saúde, uma casa de apoio. Hoje, essa casa de apoio já é uma realidade. Ela fica na Rua Nicarágua e tem uma pessoa que fica no Recife e faz essa interlocução. A gente sabe que, logo no início, as pessoas querem ir e querem voltar. Até agora, ainda ninguém foi para essa casa de apoio, mas também só tem 15 dias. Mas ela está lá à disposição das pessoas. Ela não é uma casa de apoio só para as pessoas que vão doente Surubim. Ela é casa de apoio lá sertanejo, porque tem algumas cidades que fizeram também um convênio, a gente sabe, no intuito de diminuir despesa, de ter uma casa, de ter um vigia, de ter cozinheiro. Então eles vão ter um apoio lá com as três alimentações e fizemos esse convênio com essa casa. Então as pessoas que precisam muitas vezes fazer uma quimioterapia, de ter que estar lá 2 ou 3 dias, a Secretaria de Saúde está lá com o endereço, fica no Espinheiro, lá tem toda uma retaguarda, que é a questão daquelas vans que vão para o Hospital do IMIP, do Barão de Lucena, do Getúlio Vargas. Então, a casa de apoio, que foi promessa de Ana Célia, hoje ela é a realidade já em Surubim. Nós também temos na educação. Tivemos muita dificuldade com a estrutura que encontramos. As mães que estão me ouvindo, elas sabem, principalmente a do Oliveiras e do Ermelinda, como estava aquela escola. Aquela escola não é a escola que eu quero para os filhos de Surubim. Ela ainda não está do jeito que a gente quer, porque ainda não houve uma reforma. Mas novo mobiliário, através das bancas, a gente sabe, algumas tiveram que fazer realmente, mexer na estrutura de banheiros totalmente interditados. A merenda, a gente sabe que as mães, principalmente as da Rua do Açude, Baraúnas e Coqueiro, elas sabem que as aulas eram para ter terminado no dia 20 de dezembro e elas terminaram no dia 10 pela falta de merenda. O estoque, como mostrei ontem, totalmente sem nada. A merenda hoje é uma realidade e eu quero é que o povo, não só os vereadores, né, que tem a obrigação de fiscalizar, mas que o povo também fiscalize. Que o povo vá no PSF e veja que hoje ele encontra a medicação. Eu quero que o povo vá no PSF e que veja os gabinetes odontológicos. Encontramos 7 sem funcionar. Estão lá funcionando. Nós criamos uma ouvidoria. O que é ouvidoria? Ela é um canal de ligação permanente com o povo, para reclamação, para sugestão. Não é obrigado a você se identificar. E essa ouvidoria, ela é do 3634-2220. Essa ouvidoria tem lá um funcionário, Marcelo, ele está lá anotando e passando para os secretários e eu vou fazer questão de acompanhar e de dar o retorno, porque a ouvidoria a gente tem que anotar e depois dar o retorno. Também tem a central de reclamações, que é a 3634-1709. Essa fica aqui na Secretaria de Infraestrutura e, assim, para surpresa, eu pensei que de início seria mais a questão do esgoto, né, que sempre foi uma demanda muito grande, mas com essa obra de saneamento que está em Surubim, uma obra de 80 milhões de reais do governo federal, a gente sabe que está causando muitos transtornos, né, a questão dos calçamentos, mas a gente sabe que o que saneamento ele significa, né, saúde. Então, é uma obra muito importante, é uma obra maior ainda do que a da cidade de Petrolina. Então, pasme que de 70 reclamações, 60 é a questão da iluminação. Encontramos a cidade de Surubim muito escura. Uma academia das cidades que há 3 meses ali no Coqueiro estavam as lâmpadas. Já mudamos tudo? Não, ainda tem muito o que fazer. Mas em 60 dias nós mudamos 300 lâmpadas. 300 lâmpadas. Então, é todo um trabalho de que tem um olhar para o povo. A exemplo da creche Maria Isabel, que encontramos sem bomba, sem a bomba, sem ventiladores. Hoje já tem colchões novos. Precisamos melhorar da Chando Marinheiro. Precisamos e vamos fazer. Precisamos da creche também do bairro de São José. Ainda precisa ser feito. É pouco tempo, é o início da gente ter todo um diagnóstico, dos secretários ele conhecendo realmente a sua secretaria, os seus funcionários. Na agricultura, encontrei um termo de ajustamento de conduta, que era sobre a caldeira. E essa caldeira, todo dia diziam, vai explodir. E eu ficava quase sem dormir. E realmente com uma articulação com a Secretaria de Agricultura, com o Governo do Estado, através de Nilton Mota, a nova caldeira hoje já está lá instalada. E a peladeira vai chegar aí no máximo 15 dias. Começamos também a recuperação das estradas. Quase todos os pneus das máquinas tiveram que ser trocados. Totalmente paradas. Demoramos um pouquinho para chegar realmente na zona rural, mas a demora foi o tempo de ter essas máquinas saindo aí das oficinas. Já providenciamos toda essa pavimentação aí de Surubim ao Cheus, mas a gente sabe que o povo da zona rural pede é estrada. Tem estrada, tem a Ladeira dos Macacos, tem Tamanduá, tem peões ali por Mimoso. A gente sabe, eu tenho dito, que as obras, essas máquinas do PAC, eu não quero ver uma máquina do PAC na cidade. Ela foi o convênio, né, com o Ministério, é para ela estar na zona rural, e é lá que ela vai estar. O corte de terra, nós já começamos. Começamos nas comunidades dos peões, Tamanduá, Tatus, Cachoeira do Taepe, Capoeira do Milho, e fizemos questão, no primeiro reunião do Conselho de Desenvolvimento Sustentável, fiz questão de estar presente em todas as reuniões das associações, tem um representante da Secretaria de Agricultura trazendo essas demandas, que a gente não pode planejar dentro dos gabinetes, a gente tem que planejar ouvindo o povo. Então, esse corte de terra, a aração da terra, ela vem seguindo em cada reunião o nome das pessoas, também na limpeza dos barreiros, que são dados nessas reuniões. A gente precisa planejar vindo com o sentimento e com o que o povo quer. Então, Paulo, Zé Mariano, Xoxô, o pessoal em toda reunião, eles têm participado e sempre têm trazido. Então, é importante também essa interlocução, essa articulação, né, com a sociedade civil, eles que estão ali representando a sociedade civil e o governo. Importante também é a gente falar da assistência social. Quem passava ali na praça da Cabaceira via aquela fila ali de madrugada.
A Frei Damião, né?
Na Frei Damião, exatamente, César. Ali agora o Bolsa Família, a gente sabe que é 27 mil pessoas em Surubim que recebe, né? Quando tinha um recadastramento, eles agora têm lá, é um agendamento. E um agendamento não só deu tão certo, que já estamos colocando também agora o agendamento para as carteiras, a emissão das carteiras de identidade. Nós tivemos cuidado também com a acessibilidade. A gente sabe que a inclusão é muito mais que a acessibilidade. Então, tivemos aí o cuidado de ter as rampas, né, na festa de São Sebastião, para aquelas pessoas, para os cadeirantes. Tivemos também no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que foi, na verdade, não fizemos a inauguração, porque foi no dia que o ex-deputado Geraldo Barbosa faleceu. Demos apenas em respeito, né, a tudo que ele representou para Surubim, demos início apenas às atividades, mas nós vamos inaugurá-la ainda, ao serviço de convivência. Nesse dia tinham mais lá de 100 idosas. É o trabalho de socialização, de convivência comunitária, não só para idosos, para jovens e crianças, que isso vem, é um programa, também uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, à frente aí a secretária Penélope, né, que tem feito todo o esforço e esse trabalho também com a juventude e com as crianças, que ele vem substituir o ex-PET, né? Quando a gente fala em PET, todo mundo sabe o que é, quando a gente fala serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mas ele está funcionando ali na Cabaceira, numa casa muito bem instalada, e os idosos, a questão da costura, a questão da música, eles têm pedido muito a questão da música, então, muito importante esse trabalho. A gente sabe aí, né, César, você que deu e dá sua colaboração à questão do esporte. Nesse final de semana vai estar começando aí o campeonato da terceira divisão. Fernanda tem feito um trabalho junto a um grupo aí de várias pessoas que pensam o esporte, não só aquelas que estão no carro comissionado, mas formou uma equipe e fizemos questão da Secretaria de Esporte, que hoje está junto da juventude. Então, são 63 times, né, que vão estar nesse final de semana, e fizemos questão de priorizar também os jovens. Então, os jovens de 15 a 20 anos estão numa faixa de 220 jovens. Então, é um trabalho que a gente tem que pensar na juventude. Como ontem assinamos, né, um convênio com o CIEE, para estágio, né? Agora são 100 vagas de estágio que vão ser disponibilizadas. O CEE, que é uma instituição que tem 49 anos, né? Muito bem qualificada, que acompanha, né, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. É preciso a gente ter um olhar para essa juventude, para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Em relação ao turismo, tivemos o cuidado também de realizar a festa do padroeiro São José, de São Sebastião, com a questão da área da revista. A gente realizamos aqui duas festas e, graças a Deus, não tivemos nenhum problema em relação à violência, porque também implantamos nessa festa o programa de redução de danos, que é muito simples. É as pessoas que chegavam com um copo de vidro e a garrafa de vidro, eles eram substituídos, né, era pelas garrafas PET. Fortalecemos o Polo Jucá, né, no carnaval. Também fizemos a área de revista. Criamos aqui no carnaval o polo infantil, né? E também o camarote da acessibilidade, um polo infantil.
Desfile das virgens, né?
Num desfile das virgens. Então, isso é todo um trabalho de uma equipe, mas é o início de uma gestão e muito tem que para ser feito, né? Mas eu gostaria, assim, de dar uma boa notícia, que é a questão da recuperação, né, do campo do coqueiro, a gente isso. sabe, e do muro, a gente sabe o que isso representa, né, César? A gente vê em toda a comunidade dia de domingo. Então, hoje sentei com o pessoal da licitação, isso deve estar em diário, né? Amanhã, ou já era para estar, mas essa, como é verba do governo federal, a gente tem que ter um cadastro para ele está no Jornal da União, Diário Oficial da União. Então, foi feito esse cadastro, já está tudo ok. Então, muito em breve, nós estaremos lá. E também a exemplo da questão que tem das arquibancadas, né? Tentamos.
Que começou a ser feita na gestão anterior e a obra foi parada, né?
Começou a ser feita na gestão anterior, derrubaram, né, as arquibancadas. Tentamos em várias reuniões, que a empresa que estava não tinha interesse nenhum de tirar, se já tinha começado. Tentamos que ela continuasse, mas ele, pela questão da burocracia da Caixa Econômica, a empresa não quis, que é a mesma empresa também que está lá na escola de Lagoa de Vaca, né, ainda com alguns problemas, ele tendo que resolver as pendências, né, que já foi dito aqui pelo Departamento de Engenharia, pelos engenheiros, mas eles não quiseram. Então, está num caminho de ter o distrato e fazer uma licitação para que se tenha
uma nova
licitado,
empresa, né?
Uma nova empresa, né? O sentido melhor era que fosse feito toda ela em conjunto, né? A do campo, do muro e a questão da arquibancada.
Quando a
senhora
fala,
tem todo esse trabalho burocrático.
Quando,
né,
a senhora fala do muro, é isolar o campo da academia? Deixar o campo.
Ali, principalmente ali na frente, né?
Sei.
Está tudo aberto, na verdade, ali, né?
Tudo que, aberto, né? Então, em fechar, eu tenho certeza que nós vamos.
E o melhoramento do campo seria o gramado, a senhora quer dizer?
Melhoramento do campo seria o gramado e a arquibancada também, né? Uhum. A gente sabe que hoje está lá, não tem mais, né, grama.
Já passou
essa semana, foi a semana passada, no dia que a patroa saiu do concerto, já foi lá para o campo, né, que já estava lá na necessidade. A gente também tem a pavimentação asfáltica, nós vamos asfaltar a Severino Clemente Arruda, a Joaquim Vieira de Miranda, a José Malaquias Guerra, a Jerônimo Miranda de Melo e a Mari Stanislau. Essa Mari Stanislau é a da Anjo Recepções.
Aquela rua da Compesa ali, né?
Exatamente. Estamos fazendo todo o procedimento, que a gente sabe que ali precisa urgentemente de um serviço de drenagem. Não adianta passar o asfalto.
Quando chove, meu Deus do céu.
E outra rua problemática também é aquela rua Severino Clemente de Arruda, que é do estadual ali, né? Que é bem
complicada
aquele calçamento.
Então, o primeiro, acho que amanhã também está sendo publicado no Diário Oficial, a primeira obra vai ser o asfalto descendo ali, exatamente, do Banco do Nordeste,
né,
até a exposição. E aí nós fizemos também mais um projeto de ela ser o complemento até a usina.
Então vai interligar ali da Caixa, passando pela exposição até a usina ali, a Rua do Estadual, né?
Exatamente. A gente sabe também que tem o deputado Danilo Cabral, né, colocou uma emenda de 1 milhão, que é a abertura ali do muro da usina, ligando, interligando aos Caloureiro até a Xando Marinheiro. Até a Xando Marinheiro. Então, esse também é um trabalho que muito em breve, né, já vamos estar começando. Precisamos urgentemente.
O sonho de muitos prefeitos, inclusive, né? Eu lembro que Flávio tentou, o Túlio também tentou, né? Mas vamos esperar que saia, né, prefeita?
É, vai a gente ser um, tem que ter esperança, grande, né?
Para desafogar o trânsito ali, que é complicado, né, prefeito?
Quem participou do comício da Xande Marinheiro, nós apresentamos lá o projeto, e quando a gente apresenta, o sentido que faz é que todas as nossas falas, todos os nossos discursos, tudo que apresentamos, que ele tem que se tornar realidade. A gente não pode ficar só na fala. Então, esse projeto, eu estou fazendo muita fé nele, eu tenho certeza, né? Já estivemos lá medindo, já levamos um engenheiro, que ele aconteça. Nós vamos também fazer o calçamento em 3 ruas ali no bairro de São José. A gente tem a escola Antônio Leal, foi dando a prioridade ali por isso, porque no inverno, né, quando chega a chuva, os meninos ficam com o pé na lama. Então, a rua Severino Luiz dos Prazeres, Emanuel Nascimento, José Tiago de Albuquerque, João José dos Santos e Jerônimo dos Santos vão ser também, vai ter também já o processo licitatório para o calçamento. Essas duas últimas ali de São Tício, que é ligando exatamente ali a Coab 2 até a pista.
Essas do asfalto, vai ter licitação ainda, prefeito? Ou já foi feita a licitação?
Vai ter licitação. Já está caminhando, né? Porque tem o prazo das empresas apresentarem. São todas obras que
já tem muito dinheiro, breve. A coisa fica mais fácil, né, prefeito?
É, porque a gente vai apresentando, a gente sabe que alguns é o projeto da Caixa Econômica, né? Você vai medindo, faz a medição, esse dinheiro todo não está em conta. Aí vão apresentando. Sim. À medida que vai sendo
executando
abona,
a obra, né?
A obra, mas na verdade o convênio tá feito, né? A gente vai também reformar e ampliar, né, a unidade de base de saúde, o PSF, do bairro de São José. Esse edital também já está pronto, não é? Nós temos também a questão da Compesa, né? A gente está fazendo hoje, o gerente Bruno, né, teve conosco na Compesa. Esse processo já está no Recife, precisando localizar para agendar, porque nós estamos tapando muito buraco. Desde o primeiro início da gestão, ali na rua do Hospital São Luís ao lado, de tantos em tantos, nós vamos fazer um convênio, né, com a Compesa, porque muito desses é da Compesa. Então, sim, para que eles façam aí um repasse de R$8.000 por mês, para que a gente possa também ajudar nesses gastos, né, nessa despesa. A gente sabe que a cada dia, com toda essa crise, né, o FPM que vem diminuindo, e a gente sabe que isso também interfere muito, né, quando a gente tem cumprido, né, a obrigação de pagar todos os funcionários. A gente sabe o que representa a educação. A gente valoriza muito a educação. Agora tem o SAESO, a exemplo, que tem o IDEB, que médico, o ensino médio, né? A gente viu que Pernambuco, no governo ex-governador Eduardo Campos e agora com Paulo Câmara, passou do 21º para o 1º. Nós também estamos com o SAESO, que é medindo como é que está a educação dos alunos do 2º, do 5º e do 9º ano. É um trabalho que João Filho tem feito com toda a sua equipe, para que a gente só acredita que pode se diminuir as injustiças, as desigualdades sociais. Só tem um caminho, que é a educação.
Prefeita, com relação ali a São Sebastião, a senhora falou que tem a prefeitura tapado muitos buracos por aí. A São Sebastião, tem algum projeto ali de recapear aquela avenida depois do serviço da Compesa? Que a gente sabe que a Compesa também vai mexer ali com essa obra de esgotamento, né?
Veja bem, todas essas ruas que nós estamos, que vamos calçar, que já está com processo licitatório, então que vai asfaltar, nós fizemos questão de sentar, né, com a empresa, que é a MMR, que está executando aqui em Surubim, e de ver exatamente onde já está a caixa do coletora, né, de esgoto. Não adianta a gente calçar uma rua, asfaltar uma rua, e muito em breve ela está lá toda estourada.
O asfalto destruído, né?
O dinheiro é do povo, né? O dinheiro está na prefeitura, o dinheiro está no governo federal, está no estado. Mas esse é dinheiro que o povo, é dinheiro do povo que paga os impostos. Então nós estamos aí, a gente sabe da necessidade, a gente sabe da necessidade também da questão da iluminação. A avenida é muito escura, o trevo está muito escuro, né? A gente sabe da necessidade de mudar, principalmente nessas vias principais, de colocar LED, né? A lâmpada LED, tudo que ela economiza, né? Mais de 60%.
Ilumina melhor, conta, né?
Ilumina melhor. A gente está com esse projeto ali, já começando na Oscar Loureiro, porque a gente também tem que... Eu tenho dito sempre, não tem nenhum problema de que um gestor fez na gestão passada de continuar. A gente tem que continuar o que dá certo e consertar o que está errado, né? Assim, me surpreendeu muito a retirada das caixas d'água, né? Das comunidades. E aí, muitas não encontramos, né? Algumas sem a torneira, e fizemos logo de imediato um ofício para 20 caixas d'água, né? De 10 mil litros. Já começamos no Diogo 2 a entregar Baraúna. Hoje sentamos e fizemos uma relação muito grande, que o povo tem sofrido muito, né? Com a falta d'água. As notícias que tive hoje também sobre a barragem, não é? Que foi um esforço muito grande nesse momento. Eu tenho que agradecer ao governador Paulo Câmara, quando muitos achavam que era impossível, né? Ele realizou o sonho de trazer água de Pedra Fina, né, para Surubim, amenizando o sofrimento. Mas a gente sabe que a barragem de Pedra Fina hoje ela só está com 4%. Então, 4%. Então, fica muito difícil. E hoje eu consegui, junto com a Compesa, colocar e já sentamos e já identificamos vários e vários lugares, a exemplo do Luiz, de Jucá Ferrado, de Cajá de Tatuz, que vamos muito em breve já colocar essas caixas d'água. A Compesa hoje me avisou que está ampliando, né? Ampliando o número de carros-pipa, né? De caminhões-pipa. A prefeitura também ampliou esse número também para atender, porque se a gente coloca a caixa, tem que colocar a caixa, e não dá para colocar só uma vez na semana um caminhão, não. Tem que colocar a caixa e colocar duas vezes, porque as notícias em relação à barragem, a gente sabe que a outra barragem está continuando, né? Está em obra, a gente passa na pista.
As obras lá de Sirigi, né?
É só lá para junho ainda, né? A previsão
de Sirigi. Hoje eu soube que havia um atraso um pouco do Ministério da Integração, né, Nacional. Mas já vou, com essa notícia que eu soube agora, já vou me articular com os deputados Danilo, Nilton Mota e o governador Paulo Câmara para tentar agilizar isso lá junto ao governo federal.
Porque 4% da barragem que abastece Surubim, aí vai para...
Só dá para pipa mesmo, para caminhão-pipa.
João Alfredo é bronca.
Muita pouca água, né?
Prefeita, Surubim vive aí uma onda de violência muito grande. Isso não é Surubim, é todo o estado de Pernambuco, né? E a gente tem acompanhado muito essas reuniões de vereadores. E foi pedido lá numa das plenárias lá da Câmara para que visse a questão da segurança, principalmente no centro da cidade, será câmeras de segurança, na área bancária, nos corredores da cidade, na saída e entrada. A senhora também tem esse pensamento?
E aproveitar, prefeita, falar sobre o bombeiros também, quando é que tem previsão de inaugurar?
Já tinha esquecido, né, de uma ação tão importante que com 15 dias, eu e Guilherme, né, fomos lá no governador Paulo Câmara e ele autorizou a instalação, né, desse posto avançado aí do bombeiro, fizemos a parceria, está aí trabalhando e vai ser, eu acho que no máximo 60 dias. Nós estamos aí.
Estão arrumando o prédio ali, né? Antigo terminal rodoviário, né?
O antigo terminal rodoviário.
A rodoviária permanece lá, prefeito? Ficam os dois?
Veja bem, vai ficar tem um projeto, né? Do lado, vão ficar os ondos. Vai ter um espaçozinho para ele. A gente sabe também que tem alguns ajustes para fazer, mas a equipe está, tanto a equipe de bombeiros como a equipe, fizemos essa parceria, esse convênio da prefeitura, está trabalhando lá, está bem adiantado. Eu de início pensei que nos 100 dias a gente já estará inaugurando, mas vai passar só um pouquinho de 100 dias. Eu acho que ela é uma obra que vai marcar os 100 dias. Em relação à segurança, César, a gente sabe que é um problema vivido muito grande. Não é só um problema de Surubim, nem de Pernambuco, um problema do Brasil. São 12 milhões de brasileiros, né, que estão desempregados. Hoje, ao abrir o Jornal do Comércio, eu vi que 63% dos homicídios é através do tráfico de drogas. A gente sabe que ninguém vai daqui à Bolívia de carro. Então, cabe ao governo federal, cada um, ao governo do estado e ao governo municipal e também à sociedade civil. Cada um tem uma responsabilidade em relação à segurança. O governo federal em relação às fronteiras na questão da droga, ao governo do estado, a questão do aparato policial, né? Polícia civil, polícia militar. Mas, assim, eu lhe digo assim, com a certeza que a questão da segurança não é só a questão da polícia, né? O que é que cabe ao município? A iluminação, A gente sabe que uma cidade bem iluminada é uma questão de qualidade de vida. Uma cidade, a claridade, ela tem uma interface muito grande com a segurança, né? As ruas escuras, elas estão muito mais propensas. É por isso que nós estamos com essa preocupação, porque cabe ao município, é a obrigação do município. E numa reunião que eu tive a oportunidade de ter com o governador Paulo Câmara, em relação ao FEM, eu sugeri que ele colocasse um percentual para que os prefeitos, eles tomassem conta da sua cidade em relação à iluminação, porque isso significa mais segurança. A prefeitura, ela também cabe ter programas de prevenção a esses grupos vulneráveis. O coronel José Lopes, nosso secretário de Defesa Social, junto com o comandante do 22º Batalhão, segunda-feira à noite, com a presença do Dr. Joaquim, Dr. Paulo, Dr. Garibaldi, do presidente da OAB, foi realizada uma reunião que vai ser um fórum permanente de Pernambuco pela Paz, de como pensar, como cada um pode contribuir. A gente sabe que cabe ao município ele implantar a liberdade assistida, a gente sabe o problema dessa juventude, a gente sabe que eles têm que ter uma qualificação, que tem que ter um olhar. Então foram mapeados os 5 bairros mais violentos. Vamos começar todo esse grupo, todo esse fórum, um trabalho pelo Salgado, a abertura das quadras para essa juventude no final de semana. O coronel Zé Lopes conseguiu uma doação com Procriança, de uns computadores. Então, colocar lá um professor de educação física que faça atividades com esses jovens, para que eles tenham a oportunidade de ter um caminho e de ter um projeto de vida, porque a gente sabe, se esses jovens não forem ocupados através dessas ações educativas, a gente sabe que não falta quem chame ele na rua. E a gente sabe que a questão da droga é um problema que vem muito crescente. E a gente tem que ter um olhar também nessa questão da droga, muito especial para a saúde mental. Então, através do CAPS, o município tem a obrigação de ter a liberdade assistida. A liberdade assistida está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquele adolescente que ele cometeu um furto em Surubim, ele não pode ir para uma unidade em Caruaru, onde tem homicídios, onde tem casos de estupros. Então, eu tenho dito e tenho feito um apelo muito grande que as secretarias, né, as políticas, que é o que cabe a prefeita, o que cabe ao secretário, é a gente colocar serviço público de qualidade. Aquele adolescente, quando ele vai para a rua cometer um ato infracional leve de um furto, ou mesmo de um roubo, né, com uma arma, ou mesmo de um homicídio, ele já tem se afastado da escola há muito tempo. Então, 90% dos meninos que estão na FUNASE, na Fundação de Atendimento Socioeducativo, eles estavam fora da sala de aula. Então, tem como começar, como conversar o agente comunitário de saúde, que tem um papel tão importante nas políticas públicas. Todo dia ele está na casa daquelas pessoas. Então, como conversar com a diretora, com a professora da escola, com o Centro de Referência de Assistência Social, com os CRAs, se aquele aluno ali ele já está começando a não ir para a sala de aula? Então, eu só acredito em um trabalho de uma política, se for o trabalho de uma política integrada.
Prefeita, queremos agradecer a sua participação aqui no Plantão de Notícias e a gente vai marcar outra data futuramente, com mais tempo, para a gente interagir mais com os ouvintes e conversar mais sobre as ações da prefeitura.
Alan, antes que ela encerre, eu queria só que ela dissesse o horário de funcionamento, prefeita, o telefone da ouvidoria, 3634-2220, que horário ele funciona?
O horário funciona, ele funciona de 7h30 a 1h.
Horário de expediente da prefeitura, né?
Pronto. É, o mesmo horário também do 3634-1709.
É questão da iluminação, de esgoto, né?
De esgoto.
Então, prefeita, muito obrigado, então, pela participação.
Obrigada,
aqui no
Alan, César, a todos que fazem aqui a integração. A gente sabe, né, o alcance, né, quantas pessoas nesse momento não estão tendo a oportunidade de conhecer o trabalho de uma gestão que foi depositada a confiança. Estamos abertos a críticas também, a sugestões. A gente, quando está no cargo público, a gente sabe que a gente é aberto à crítica, mas que sejam críticas no sentido construtivos, porque todo o trabalho que tenham feito, mesmo de redução, né, de despesa, assim, em janeiro, fevereiro, da outra gestão, em combustível, eles gastaram 218 mil, está no portal de transparência. Nessa gestão, janeiro e fevereiro, nós gastamos, as despesas foi de 82 mil, em relação ao medicamento, foi uma diminuição de 40%. A gente tem que reduzir tempos e custos, para que as ações possam chegar efetivamente na vida das pessoas.
Ok, agora 12 horas e 53 minutos aqui no Plantão de Notícias.
Plantão de Notícias. Plantão de Notícias. A informação com credibilidade e seriedade. Aqui na Integração FM 88.5.